Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Que já está aqui, Neumann. Bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Frânio Vanderlei. Oi. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, Raíssen Abac.
Vamos começar aqui com o ministro Edson Fachin, lá do Supremo, que decidiu encaminhar para a presidente Carmen Lúcia, a presidente do Supremo, o pedido de defesa do senador Aécio Neves, do PSTB, para que o mandado de segurança que foi impetrado pelo Tucano seja redistribuído para outro relator. Quer dizer, virou moda agora isso aí, Neumann, trocar o relator no STF a pedido da defesa?
A coisa do algoritmo, que é o que manda lá no sorteio eletrônico, no computador, já é complicado, já é suspeito. Agora vem essa, que toda a vida, que um advogado de defesa de um cliente, de um acusado, de um réu, se sente, digamos, contrariado por qualquer relator, qualquer ministro que vote no Supremo, ele pede para trocar o relator, até cair no relator que lhe interessa, né? Esse mandato de segurança foi originalmente distribuído para o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso JF. Para a defesa de Aécio, o Fachin não podia ser o relator, porque os defensores estão questionando no processo exatamente o restabelecimento das medidas cautelares que foram determinadas pelo Fachin em maio. Agora Carmen Lúcia vai decidir se vai redistribuir ou não o processo. E não há previsão, lá no Supremo não tem prazo, essas coisas, não, né? Os cinco ministros da primeira turma, que são Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Fux, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Mello, eles foram excluídos, eles não puderam participar do sorteio eletrônico, porque o caso está sendo discutido na outra turma, né? A segunda. E a defesa de Aécio pretende suspender a decisão do colegiado que afastou o senador. O sorteio eletrônico envolveu Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o decano Celso de Mello, que são a segunda turma. Antes, a Carmen Lúcia fazia parte dessa turma. Mas agora ela é presidente do Supremo, ela não pode fazer parte de discussão de turma nenhuma, ela está fora. Ela está acima dessas turmas, né? Então caiu de novo no Fachin. E ao cair no Fachin, a defesa já, o doutor Alberto Zacarias Toron, já disse que não quer, né? E quer que seja sorteado um novo ministro, né? Olha, nunca o samba do País Doido, que foi lembrado na excelente coluna do Eliano Cantanhede de hoje no Estadão, foi tão apropriado para definir a Escola de Samba Brasil. Né? O Brasil de hoje é uma verdadeira nau dos insensatos. Né? Nesse Brasil, a defesa escolhe o juiz de acordo com as conveniências do réu e o fato dele já ter delinquido. Porque é o seguinte, um cara como o S, por exemplo, ele delinquiu várias vezes, né, o White? Uhum. Então cai num juiz. Aí o juiz decide uma coisa, né? Só tem 11 juízes lá, mas na verdade 10, porque a Carmen Lúcia não participa do sorteio. É reduzido para 5, porque é a turma. E aí fica sempre, aí não, mas cai no juiz de novo, não pode. E o cara já tem 9 processos, já tem, na verdade, um processo para cada juiz. Podia talvez decidir isso, cada um resolve um caso específico. Dos 9, cada um resolve, só sobra um. Quem sabe o próprio Fachin, né? Quanto mais diversas forem as causas contra o acusado, mais ele se acha no direito de se livrar quem é o condenador. Quer dizer, a solução no Brasil é você delinquir o máximo possível, porque aí você, no fim, termina no juízo que você quer. Eu lembro um caso recente, quando o tal do algoritmo decidiu que o habeas corpus, o Jacó Barata, lá do rei dos túmulos lá no Rio, cairia com a Rosa Fux. Eu não me lembro mais por que a Rosa Weber, desculpe. A Rosa Weber foi, digamos, impedida pela defesa do Jacó Barata, que pediu que fosse Gilmar Mendes. A Carmen Lúcia indicou o Gilmar Mendes, muito gentilmente, e o Gilmar Mendes, mais gentilmente ainda, concedeu habeas corpus ao Jacó Barata. É assim que funcionam as coisas no país doido, cujo samba foi escrito, composto e gravado ainda no tempo da ditadura militar, meu amigo Raíssen Abac. Pois bem, mas essa coisa aí do Aécio está criando uma verdadeira confusão entre os poderes. Fala-se até numa crise institucional, eu acho que é um exagero. Então eu vou pedir aí ao Afrânio Vanderlei que ele execute uma sonora do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, que decidiu, depois de muita pressão, manter para hoje uma votação no Senado a respeito dessas decisões do Fachin sobre o queridinho de São João del Rei, Aécio Neves. Só na caixa, Frank.
Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, né? Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo para que o Supremo possa se manifestar sim ou não.
O Senado está tentando refazer uma revisão, uma decisão do Supremo para favorecer um senador. Eu acho até que isso podia ser possível num caso político, né? Num caso do exercício do mandato. Mas desde quando roubar, pedir dinheiro a empresário bandido para pagar advogado, 2 milhões de reais, é um assunto de interesse institucional? Hein, Raíssen Abac?
É que ali tem outros candidatos, né? De repente a fila anda, né? E
a
aí.
A fila anda.
É, a fila anda
e. A fila anda e o cara chega a vez dele.
Chega,
né?
A vez dele.
Aí, né? Aí é o chamado efeito Orloff.
É.
Né? Você será eu amanhã, né?
Isso, é. Da vodka. Que é um porre, né? Esse efeito é um porre.
É um porre.
O Neumann, a gente tá falando de juiz, né? Agora tem o juiz preferido de cada um, né? Mas o juiz federal Sérgio Moro determinou ontem que o Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo, informe o senhor advogado Roberto Teixeira, que é compadre do ex-presidente Lula, e o contador, o João Muniz Leite, estiveram mesmo no local atendendo a Glaucus da Costa Marques, que informa ter assinado lá os recibos no mesmo dia, recibos de aluguel, ou alugueres, como você gosta de falar juridicamente, né, Neumann?
Você que gosta, você que é escriturário, rapaz.
Bom, o recibo lá, os recibos a pedido do compadre de Lula, José Carlos Bonlai. Bom, no que pode dar essa medida aí?
Bom, eu vou ler aqui o que o juiz escreveu. Oficia e direção do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, solicitando informação se Glaucus da Costa Marques esteve internado no respeitado hospital em novembro e dezembro de 2015, e se positivo, o período específico, informação se o Hospital Sírio-Libanês mantém registro dos visitantes do estabelecimento, e se positivo, para que seja enviada cópia do registro dos visitantes a Glaucus da Costa Marques no referido período de internamento. E ainda, se positivo, haja positivo, hein? Se consta no período de internação de Glaucus da Costa Marques registro de visitas ao respeitável hospital de Roberto Teixeira ou de João Leite, aparentemente João Muniz Leite. E se positivo, para que seja enviada cópia dos registros de suas visitas. No artigo que eu citei aqui, da Leandro País, o Samba do País Doido, ela se refere a esse episódio dos recibos. E realmente, isso aí é como se dizia em Campina Grande, na minha adolescência, de lascar o cano. Rapaz, você paga aluguel, aí você paga o aluguel assim, você deposita, você paga um boleto, você deposita num banco. Não, a defesa do Lula quer nos convencer que num negócio desse, um apartamento desse valor, o dono do apartamento simplesmente assinava um recibo, não teve firma reconhecida, que é uma jabuticaba no Brasil, mas é usado. Teve aquela história ridícula dos dias 31 de junho e 31 de novembro. uma data, um local, aliás, São Bernardo, escrito com um N a mais em algumas cópias. Agora, é fácil verificar isso, porque, primeiro, era preciso ter uma confirmação através do Banco Central, dos registros, né, de pagamento e recebimento da senhora Marisa Letícia. Ela morreu, mas o Banco Central não fechou. Além disso, fazer uma perícia não me parece complicado para a Justiça, para a Polícia Federal informar o juiz se realmente esses recibos foram assinados num dia só. Porque se foram, pelo amor de Deus, é um país doido mesmo, seu Raíssen Abate.
Bom, falando ainda do juiz Sérgio Moro, ele descartou novamente ontem que tem alguma pretensão política, porque ele comentou lá a pesquisa do Datafolha, em que é registrado empate técnico, né? Ontem você até comentou isso, do nome dele, Sérgio Moro, com o de Lula. Faz algum sentido isso?
Bom, o Moro afastou taxativamente a possibilidade de abandonar a toca. Agora, ele já vem fazendo isso faz muito tempo. Eu não vou discutir os critérios da pesquisa. O Datafolha é um instituto muito respeitável, ao contrário de muita gente que fica aí fazendo alegações sobre uma possível compra do Datafolha. Seria até uma burrice o Datafolha vender pesquisa, porque vive disso, vive da credibilidade, e o jornal também, a Folha de São Paulo. De qualquer maneira, eu não tenho nenhuma crítica a fazer o Mauro Paulino, não entendo nada desse negócio de pesquisa. Agora, o que é que bota o Sérgio Moro no meio? A legislação brasileira não permite que uma pessoa que não seja filiada a um partido se candidate. As candidaturas avulsas estão até sendo discutidas agora, mas não são permitidas. E o juiz já falou milhares de vezes, ele até disse isso ontem, né? Aqui em São Paulo, no almoço do Hotel Fasano, ele foi condecorado pela Universidade Americana Notre Dame, com a mesma laura já concedida à Madre Teresa de Calcutá e a outros notáveis. E ele disse, eu já fiz afirmações categóricas sobre isso, não existe nenhuma expectativa. Acho que a pesquisa incluiu meu nome e, no fundo, perde tempo. Pois é, o Sérgio Moro não pode ser candidato porque ele não é filiado a nenhum partido. E é muito pouco provável que o Lula venha a ser candidato, porque ele foi condenado pelo Sérgio Moro na primeira instância. E caso a segunda instância confirme a decisão do Moro, que tem acontecido com muita frequência, ele vai perder a condição de se candidatar, porque vai ficar ficha suja. Então, é uma pesquisa que ela vende o jornal ali naquela hora, mas efeito para ser analisado para o futuro, para a eleição que vai ser em outubro de 2018, aí a coisa já é diferente. Essa negativa do Sérgio Moro chama atenção exatamente para isso, é por isso que eu estou comentando aqui, Raíssen Abaque.
Muito bem, ele consta lá da pesquisa, né? Tem pesquisa espontânea e estimulada, então sai o resultado, né? É bom para pensar nisso mesmo. O Neumann, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu lá ao Supremo que o presidente Temer preste depoimento naquela investigação de irregularidades em relação ao decreto dos portos. E também virou moda, né? O presidente se justificar sobre crimes de que é acusado?
Eu tenho falado isso, inclusive no meu artigo, que está no blog do Neumann, na Política do Estadão. Eu me refiro a esse problema de que pode até ser uma jabuticaba, uma coisa sem a menor importância, sem valor, uma coisa que só tem no Brasil, mas a verdade é que o presidente da República não pode ser processado nem investigado por algum delito que ele teria cometido sem ser no exercício da presidência. É uma coisa estranha, mas é a lei, é a Constituição, né? Esse episódio dos postos, esse decreto dos postos, consta da delação premiada do Lúcio Funaro, o tal do contador, né? E o Lúcio Funaro, ao que me conste, não chegou a ter contato com o Temer quando o Temer era presidente da República. Aliás, parece que não teve contato nenhum nunca, né? Esse processo está sendo relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E ele vai decidir sobre esse pedido de diligência de Raquel Dodge. Ela pediu um prazo de 60 dias para concluir as investigações nesse inquérito contra Temer. E o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, que é aquele homem da mala, que você gosta de chamar homem da mala, porque ele correu lá da porta da pizzaria Camelo com, na verdade, uma mochila, né? Cheia, com 500 mil reais. Antônio Celso Greco e Rodrimar, né? Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente dono e diretor da Mudrimar, uma empresa que opera no Porto Santo. O Temer aproveitou essa decisão de Raquel Dodge, que ele nomeou para o lugar do Rodrigo Janot, para usar as redes sociais comparando a gestão dela com a do Rodrigo Janot, que é inimigo dele. Ele escreveu: muito bom que a PGR agora tenha uma nova postura, sem querer parar o Brasil com denúncias vazias e irresponsáveis. É assim que se faz justiça, com prudência e responsabilidade, ouvindo todas as partes envolvidas. Não estranhe, porque o Twitter ainda não permite 280 toques, está estudando isso, mas não permite, mas ele escreveu duas mensagens. E ressaltou que esse gesto de respeito à democracia, o que realmente não respeita o Brasil, o que definitivamente não respeita o Brasil, é o Brasil ter um presidente da República freguês de processo penal. Daqui a pouco a defesa dele vai começar também a pedir trocar juiz, que não vai ter juiz suficiente no Supremo para julgar as ações dele, mesmo que depois vão para a Câmara e sejam todas derrotadas lá, a troco, todo mundo sabe de quê, né? O Temer finge que não se toca, mas ele devia ter mais decoro. É realmente constrangedor esse papel de João Sem Braço. Não é definitivamente adequado o chefe de um governo republicano que vive se orgulhando das instituições, que as instituições estão funcionando. Tem uma instituição chamada Presidência da República que está sendo enxovalhada pela presença permanente do seu ocupante nas barras dos tribunais. E isso não é bom para ninguém, não é bom para a biografia dele, não é bom para a República. Agora, temos poucas opções a isso aí, porque a Câmara nunca vai permitir que ele seja investigado, não está em discussão se ele sai, até tanto que o Fora Temer está perdendo prestígio lá nessa pesquisa que a gente citou do Datafolha, está caindo o Fora Temer, as pessoas acham que ele devia ser investigado, mas não pedem mais para ele ir embora, porque tem medo de quem seja o sucessor e venha criar problemas na economia, que está dando alguns sinais positivos. É ou não é, Heisen Abac?
Pois é, o resultado dessa pesquisa foi aquele: não tem tu, vai tu mesmo, né?
É isso aí.
Ô Neumann, e essa repercussão negativa da brecha no texto da medida provisória do novo Refis, que beneficia investigados na Lava Jato, né? O pessoal pode devolver o dinheiro da corrupção parceladamente, com desconto. Bom, isso mobiliza aliados do Palácio do Planalto, o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que se construa uma saída política para o caso. Como é que se explica isso aí, hein?
Antes de responder essa sua pergunta, eu vou lembrar que essa história da Raquel Dodge e do Temer, bem que podia entrar no samba do país todo da Eliana, mas ela não teve nem espaço, nem ocasião para ela escrever a coluna ainda. Quer dizer, o samba do país doido continua sendo executado avenida fora. Agora, ela cita esse problema aí do Refis. Esse negócio do Refis é o fim da picada, rapaz. Olha só, os ilustríssimos. Começa assim: o governo queria 9 bilhões, aí diz assim: perdoa a dívida, reestrutura o pagamento da dívida. Isso é uma tremenda injustiça com quem paga direito, que nem eu e você, né? Agora, a questão é que agora se descobriu aí que essa releitura feita pelo deputado Newton Cardoso Júnior, aquele que recriou o lema que dizia quem sai aos seus não degenera, quando na verdade quem sai aos seus não regenera no Brasil, e ele é o exemplo, porque ele é filho do famoso Newton, o ex-governador de Minas. Então, o Niltinho botou lá, diz ele que é só para ajudar os partidos, o que também não é ético, o que também não é uma coisa boa, o que também não é justo com quem paga imposto. De qualquer maneira, agora que se descobriu, aí os deputados estão dizendo: ah, mas vocês descobriram tarde demais, isso foi discutido. Não interessa o que foi descoberto, isso é um absurdo, é que os corruptos devedores também serão perdoados. Quer dizer, é mais uma prova de que o Congresso Nacional termina agindo para proteger os seus membros que se corromperam e os partidos que, no mínimo, avalizaram esse tipo de corrupção, né? No fim de semana, o Rodrigo Maia ficou irritado, chamou de oportunistas as críticas nessa questão lá do refis, né? O nosso querido, quem sai o senhor não regenera, Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas, fez 23, viu? Não chegou a 24ª, não.
Sim.
Versões diferentes do texto original. O Palácio do Planalto deu aval político porque está querendo que os votos dos devedores perdoados na base aliada para derrubar a segunda denúncia que está para ser votada lá contra o Temer, encaminhada à Câmara pela Procuradoria-Geral na época do Rodrigo Janot. O destaque foi apresentado com base na emenda 93, apresentada, sabe por quem? Por um parlamentar do PT. Fica instituído o programa especial de regularização tributária junto à Secretaria de Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da República, da Fazenda Nacional, podendo aderir pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, inclusive, olha o inclusive aí, inclusive é que é fogo, viu, rapaz? Aquelas que se encontrarem em recuperação judicial, desde que não tenham distribuído lucros ou dividendos aos sócios ou acionistas nos últimos 3 anos. A tese de que vai ter que votar de novo na Câmara vai ter que ser compartilhada pelos líderes. Né? Alguns técnicos estão dizendo que só o Senado pode mudar alguma coisa, porque a medida provisória vai perder a validade no dia 11. Se for alterada somente no Senado, teria que voltar à Câmara para uma única votação. A Fazenda está torcendo para que a MP não seja votada e perca a validade, porque aí o governo tem os 9 bilhões que quer biscoitar, e não parece que 2 ou 3, que ela está na base dos 900 milhões. Agora nós chegamos ao ponto extremo da canalice e da insensatez. A Fazenda torce, a Fazenda não manda mais nada nos impostos. Quem manda é Newton Cardoso Júnior, que aliás manda no governo. O Temer nesse momento é refém de Newton Cardoso Júnior, aquele que instituiu o quem sai seus não regenera. O instrumento do refis já é em si um incentivo ao calote, que trai e humilha milhões de brasileiros que pagam suas dívidas em dia, inclusive nós. Essa proteção a inadimplentes e a corruptos é aquilo que lá na Praça do Lions, em Campina Grande, nós adolescentes da época chamávamos de The End of the Picade, o fim da picada, meu caro amigo Raíssen Abac.
E você viu que eles aprovaram tudo isso aí que você falou, votação simbólica, né? Ninguém deu.
Tem votação simbólica de acordo de liderança, quer dizer, uma canalice feita na calada da madrugada, como sempre, no Congresso Nacional, um absurdo, o fim da picada com o aval do presidente. A Eliane, tal não tá certo quando fala que é o samba do pai doido.
Certíssimo,
então,
né?
O jeito é tocar, né, hein,
toca aí, vamos tocar, o Afrânio vai tocar.
O demônio da garoa.
Este é o samba do crioulo doido, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil, em tema da Inconfidência, Abolição, Proclamação, Chica da Silva. E o coitado do crioulo teve que aprender tudo isso para o enredo da escola, até que no ano passado escolheu um tema complicado, a atual conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu esse samba.
Foi em Diamantina onde nasceu JK e a princesa Leopoldina.
Vamos contar?
Vamos nessa. Ontem teve goleiro que pegou pênalti, você viu, né?
Teve goleiro pegando um pênalti, mas deixou passar uma bola meio marota, né? Aquela bola, não sei se o Muralha não defendia, não.
Sei. Chegou o dia que você elogiou o Muralha, então. É três.
Não, não elogiei, não. Eu critiquei o outro goleiro. Eu sou corneteiro, rapaz.
Ah, tá bom.
Eu só perco pro César Saqueta.
Sim. Sempre com isenção, imparcialidade e leveza. Agora, vamos lá. É três.
Vamos, né?
Vamos lá. É três.
É dois.
É um.
Em pé!
Pode que teu vou te contar. Silva Xavier.